Nós temos falado durante 2 semanas sobre a Santa Ceia, e esta será a 3ª semana e a última. Hoje eu quero encerrar esse assunto e espero que tenha trazido a vocês bagagem, conhecimento e uma nova maneira de você encarar esse momento tão precioso que Jesus deixou à igreja. Então hoje nós estamos na 3ª parte e o que eu pretendo falar com vocês, esse aparelhinho está com algum problema, ele pulou, desculpe. Então o que eu pretendo falar com vocês hoje é a ceia e a minha missão cristã. O nosso texto está em Marcos capítulo 14, versículos 22 ao 26, e nós vamos ler agora juntos. Eu os convido para ler comigo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Já pulei, né? Então vamos lá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Aqui tem muita coisa, mas eu vou me ater ao assunto que nós estamos discutindo, que é a Santa Ceia. Mas o que nós temos visto até agora? Nós temos visto até agora, primeiramente, a noite da traição. Foi o dia em que Judas traiu Jesus. Nós falamos sobre ele, porque o grande erro de Judas foi esperar de Jesus uma figura que se enquadrasse ao seu ponto de vista. Ele formatou Jesus e de repente Jesus se mostrou a ele como uma outra pessoa e todo o seu encanto foi por água abaixo. Ele esperava de Jesus um líder político e Jesus era um líder espiritual. Ele esperava de Jesus um reino terreno e Jesus estava plantando, implantando um reino espiritual. Então, Judas estava na ceia e o mais importante é que mesmo Jesus sabendo que era ele quem o iria trair, que iria traí-lo, Jesus não negou a ceia para ele. Deu o pão e deu também o vinho. Então Judas participou da ceia, porém, como nós vimos na semana passada, ele participou indignamente. Ele não estava discernindo o pão e o vinho como deveria. Não lhe foi negado o pão e o vinho. Judas estava em pecado e Jesus sabia disso e mesmo assim ele participou do pão e do vinho. Ele participou da ceia indignamente a ponto de desonrar o nome do Senhor, como Paulo ensinou. E isso nós vimos na semana passada, quando nós tratamos do tema Cuide da Família de Deus. Nós falamos sobre a importância da ceia para uma igreja local. Então veja bem, primeiro, a ceia em relação ao indivíduo, à pessoa, aquele que diz que é seguidor de Cristo. Ele pode estar seguindo Cristo, mas não o Jesus que Deus enviou à terra. Ele está seguindo Jesus com outros propósitos, com outros olhos. uma outra formatação, uma formatação própria. Ele tem uma visão de Jesus própria e não a que pertence ao próprio Senhor. Ele não entende. E na semana passada eu falei sobre a importância da ceia em relação à igreja local, à nossa família espiritual, à família de Deus. Tratamos sobre a igreja de Corinto, como eles desfiguraram a igreja do Senhor por não discernirem a ceia. Eles não discerniram corretamente o pão e nem o vinho. Eles faziam a festa, eles comiam, até aí tudo bem. Mas, de repente, quais eram os objetivos daquela reunião? Se não, a comilança e até mesmo a bebedeira. Porque vários irmãos ali estavam se embriagando. Eles não estavam discernindo corretamente os elementos da ceia. E com isso... Desculpe. E com isso deixaram de edificar a igreja do Senhor e até estavam criando divisões entre irmãos, entre ricos e pobres. Mas o apóstolo Paulo não proibiu que eles celebrassem a ceia, assim como Jesus não proibiu. Jesus deu a ceia a todos. Deu a Judas, o traidor, e deu a todos que o abandonariam. Jesus era, ele é Deus, e ele poderia ter agido e sabia perfeitamente o que estava no coração daquelas pessoas. Ele é onisciente. Ele viu o pecado no coração de todos, e mesmo assim deu a ceia a todos. O apóstolo Paulo está falando sobre aquelas pessoas que estão criando divisões na igreja, se embebedando, e eles dizem, e ele disse: vocês não estão celebrando a ceia, vocês estão cometendo um ato imoral. Quando vocês se reúnem, façam desta maneira, para que eles pudessem participar da ceia dignamente. Paulo dá a eles uma advertência, um ensinamento. Qual era o pecado da igreja de Corinto? O pecado da igreja de Corinto não era simplesmente a idolatria, ou o adultério, a fornicação. Nós sabemos que essas coisas estavam lá. Mas o pecado que Paulo chamou de grave no contexto era a falta do discernimento correto da ceia que estava levando os corintos, os cristãos de Corinto, a se dividirem, a criar facções dentro da igreja. Deus não admite isso. Se existe algo abominável dentro da igreja, dentro da casa de Deus, é aquele que joga irmãos contra irmãos. Então eu volto a dizer, o apóstolo Paulo não proibiu a ceia. Diante destas coisas todas, meu irmão e minha irmã queridos, que nós não sigamos a Jesus com expectativas terrenas, mas eternas. É isto que a Bíblia ensina. Que nós acreditemos, creiamos nas provisões terrenas. Deus vai suprir necessidades. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas estas provisões são momentâneas. Elas vêm a cada dia. Elas representam o sustento divino às nossas vidas, para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã até a eternidade. O sustento divino é como o maná que Deus deu ao seu povo no deserto. É como as codornizes que caíam no acampamento de Israel, para que eles pudessem ter proteína e sustento para chegar à terra prometida. Mas que nós nos preparemos biblicamente para servirmos a igreja do Senhor, a nossa família espiritual, para que mantenhamos a igreja forte, unida em torno da palavra de Deus, e não em torno de um ou outro líder, este ou aquele. Nós precisamos que a igreja retorne à palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece o nosso ser. Que nós também não tratemos a igreja do Senhor com desdém, com desinteresse. Há muitas pessoas que dizem: ai, estou com saudade, mas quando você estava na igreja, você não dava interesse, não tinha interesse por ela, não se comprometeu com ela. Agora você está vendo que a ceia do Senhor exige comprometimento com Cristo e com a igreja. Jesus virá buscar a igreja. E aquele que estiver fazendo a obra de Deus por meio da igreja, esse vai subir. Que nós então vivamos como igreja e não a desfiguremos. Que nós não tornemos a igreja em um encontro de amigos, ou para diversão pessoal, como está acontecendo aí com esses shows de louvor, que não tem nada a ver com louvor verdadeiramente. Espere, porque eu vou comentar sobre isso, não hoje, mas eu vou falar sobre isso. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou um homem pecador que Deus perdoou. Mas sou um defensor da verdade, porque a palavra de Deus restaurou a minha vida, me levantou da morte e me dá a coragem para falar estas coisas a você. Nós precisamos nos arrepender. Nós estamos passando por esta quarentena maluca, doida. E estamos assumindo uma neurose que deveria estar numa cabeça de quem não crê em Deus. Este vírus que percorre o mundo nunca mais vai sair do meio da raça humana. Ele vai ingressar na grande tribulação também. Assim como o HIV, que veio do macaco e contagiou o homem, e na sua mutação fez com que, através do homem, outro homem fosse contagiado. Esse vírus que criou essa pandemia sofre do mesmo processo. Veio dos animais, veio para o homem e agora está no homem contagiando outro homem. Até quando você vai ficar com essa neurose das máscaras, do álcool e de tudo mais? Nós somos filhos de Deus. No livro de Jó está escrito que Deus determina o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Eu não vou sair desta vida enquanto Deus não quiser. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer a obra de Deus. Eu me recuso a ser um covarde. Eu vou tomar precauções, com certeza vou. Eu não estou chamando pessoas para encher esse lugar, nem para estarem aqui. Eu estou falando sozinho, mas sei que centenas de pessoas estão me assistindo nesse instante. E não é só neste país, porque recebi relatórios de pessoas que estão nos assistindo fora da nossa nação. Nós não podemos ser covardes. Tudo que está acontecendo é permissão divina. E o pior de tudo é que o mundo não consegue enxergar, porque nós cristãos nos acovardamos. E não estamos cumprindo a nossa missão, porque estamos com a mesma neurose. Nós estamos com medo de tudo e de todos. Nós estamos acreditando na mentira, na pregação do medo, quando nós deveríamos pregar a coragem, a ousadia, a mudança. Nós somos chamados para sermos diferentes, cheios de ousadia, de coragem e de força. Eu já estou velho, mas você que é mais novo, entregue a sua vida aos cuidados de Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E acredite que ele fará o que for necessário. Que nós aprendamos a discernir a ceia, a fim de observar o nosso grau de comprometimento com a nossa família espiritual e também com a nossa missão, com a missão que Deus nos deu neste mundo. Todo cristão tem uma missão cristã, mas não para praticá-la o tempo todo sozinho. Ele faz sozinho e também precisa fazer com a igreja. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês: Jesus ofereceu o pão e o vinho, a ceia, como nós chamamos. Ele ofereceu o pão e o vinho a todos e não somente aos santinhos. Você precisa compreender muito bem o que eu vou expor nos próximos minutos. Nós vimos que Jesus não proibiu Judas de participar da ceia, como também ele não proibiu nenhum dos seus outros discípulos. Ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele também sabia que os outros discípulos iriam abandoná-lo. Pedro, Pedro, quando te converteres, quando você voltar para mim, fortaleça os teus irmãos. Ou não foi? Ele sabia que eles iriam abandonar o Senhor. Durante aquela ceia, Jesus mencionou aquele que o trairia, Judas. Mas não é interessante que todos os discípulos começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu? Está? Por quê? Lá em Mateus 26, 22, eles perguntaram isso. O Senhor não está achando que sou eu? O que esse questionamento por parte deles ao Senhor Jesus revela? Que eles não eram santinhos. Todos eles eram capazes ou passíveis de trair o Mestre. Em cada um deles havia um espírito de um traidor. E dentro deles havia o espírito de um traidor. E mesmo assim, Jesus deu o pão e o vinho a eles. Muito bem. Desde que eu ingressei na igreja, uma das grandes preocupações de cristãos e de líderes é quem pode e quem não pode participar da ceia. Esse é um detalhe que nós vamos primeiramente tratar. Por que não falei sobre isso ainda? E garanto que você já foi bombardeado com esse questionamento. Você acha que aquela pessoa pode participar da ceia? Ora, se ela não pode, você também não pode. Nem eu posso, se pensarmos assim. Para estas pessoas participarem da ceia, segundo aqueles cristãos e líderes que eu já ouvi, basta a pessoa chegar em algum momento e começar a pedir desculpas a Deus, lembrar de dois ou três pecados que cometeu, e então tudo está bem. E então ele disse: Senhor, eu errei, eu briguei com meu marido, eu xinguei meu filho, eu chutei o cachorro da vizinha, me perdoe. E então Deus o perdoa e agora eu posso participar da ceia. Você não vê que isto é um absurdo? Percebe o quanto isto está errado? Eu compartilhei na semana passada que quando nós cometemos algum pecado, algum erro, o Espírito Santo nos acusa imediatamente, mediante ao conhecimento que temos adquirido da palavra de Deus. Porém, se você não adquire conhecimento da Bíblia, se você não é adepto à leitura da Bíblia, se você não procura a palavra de Deus, como o Espírito Santo vai orientar você? Se você não lê a Bíblia, se você não guarda as histórias da Bíblia, como o Espírito Santo vai orientar você? Ele não consegue. Ele não pode. Não que ele não seja capaz de inserir as palavras dos céus no teu coração, mas o meio que Deus adotou é este: medita na Bíblia dia e noite. Os salmistas diziam: Senhor, eu não paro de pensar nas tuas leis, na tua palavra, para conhecer ao Senhor melhor. Se você não lê a Bíblia e o Espírito de Deus não pode dirigir você, porque ele vai citar o quê? A palavra da verdade no teu coração, para que você encontre a maneira certa de viver. Se ele não pode orientar você porque você não tem conhecimento bíblico, ou não está adquirindo, significa que você vai viver pela disposição do que você acha que é o certo ou o errado. E quer saber em qual armadilha você vai cair? Na armadilha do relativismo. E então você vai sair dizendo por aí e dizer às pessoas: você diz que isto é errado para mim, mas saiba de uma coisa, o que é certo para você, eu acho errado. Então nós vivemos num mundo de relatividade. Cada um pensa o que quer, não existe mais absolutos. Pule de um prédio de 30 andares e pense na metade do caminho: eu acho que não vai acontecer nada comigo. Você vai sim, você vai se esborrachar lá embaixo, vai se quebrar todo e morrer. Somente por um milagre você escapa. a participação da ceia de um modo indigno. É a maneira em que a pessoa deixa de discernir os elementos e passa a desonrar o nome do Senhor. Esse é o sentido. Nós muitas vezes faltamos, cometemos o erro de não discernirmos corretamente o pão e nem o vinho. O pão é a vida de Jesus ressuscitado e não morto. E o vinho é a aliança que Cristo nos oferece, a qual é feita por Deus e oferecida ao homem. Não é o homem. Eu ouvi essa semana aquele artista Porchat, e ele disse, eu sei que essa declaração deve ser já alguns dias, mas algumas semanas, mas eu consegui apenas ler essa semana. Eu a descobri. Ele disse, pode deixar que com ele lá em cima eu me entendo depois. Como se ele tivesse tal autoridade. Você está frito, rapaz. Você brincou com coisa séria. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E o que você vai colher não te dará chance nenhuma para se arrepender. Você tem que se arrepender agora. Eu ouço às vezes alguns cristãos, e eu ouvi essa semana o testemunho de uma pessoa que dizia, agora estou entendendo como celebrar a ceia. E essa pessoa me dizia, eu ia na ceia e quando eu pegava o pão e o vinho, eu ficava pensando, Jesus, como é que o Senhor sofreu? Qual foi a intensidade da sua dor? Eu queria sofrer junto com Ele. Mas não é isso que Ele está esperando de nós. Eu participo da ceia de modo indigno, quando me falta o discernimento em relação ao meu compromisso com a própria igreja, o corpo de Cristo, a minha família espiritual, o meu serviço cristão dentro dela, o que eu estou fazendo para que ela seja forte, o que eu estou fazendo para que os propósitos de Deus neste mundo se revelem através dela, com a minha cooperação. Eu participo indignamente da ceia quando eu deixo de discernir o envolvimento da minha vida, o meu compromisso em manter a minha igreja sadia, forte na verdade, lutando contra todo tipo de divisão, principalmente contra a verdade, porque essa divisão enfraquece a família de Deus e o corpo de Cristo. Então, a pessoa que não discerne a ceia corretamente, ela está em apuros. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo não a exclui de participar. Nem Jesus e nem Paulo. Algumas pessoas, quando no passado eu tentei explicar essas coisas, eles disseram, eu não volto mais a esta igreja. Mas é só você olhar o texto e usar um pouco de inteligência. E você vai perceber que eles, tanto Jesus como Paulo, não excluíam ninguém, mas alertou, vocês precisam ser inteligentes. Vocês precisam aprender a discernir. Então, eu digo isso porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 ao 29, disse o seguinte, se isto funcionar, vamos lá, versículo 27 e 28, primeiramente, por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o quê? Contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, a sua realidade, o seu momento. Consciência é isso. É você examinar a sua realidade, quem você é. Para o corpo, para Deus, para o mundo, para o seu irmão. No momento em que você está me assistindo, no momento em que você está respirando, vivendo, que cada um examine a sua realidade, a sua existência, a sua consciência, a verdade. E então coma do pão e beba do cálice. Ele não está falando que você não pode, ele está dizendo que você tem que se examinar, por uma razão. Versículo 29. Pois, porque a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Você percebe? Eu poucas vezes faço isso, mas eu coloquei a Bíblia Viva. Você conhece a Bíblia Viva? É uma paráfrase. Paráfrase é uma interpretação livre da Bíblia. É um comentário. E ela foi escrita desta maneira. E é muito bom você também ler ali, porque ajuda a abrir a sua mente e o seu entendimento. Então, lá aparece assim: portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Já falei que a forma indigna é você desonrar a Deus, não usando a sua inteligência, não discernindo o pão e o vinho em relação à sua vida. E eis porque um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio antes de comer o pão e beber do cálice. Percebe? Ele está dizendo: é bom que o homem, antes de comer o pão e beber do cálice, examine-se a si próprio. Ele não está proibindo. E então ele diz: porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo e no que ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Ele está gracejando, isto é, zombando, caçoando com a morte de Cristo. Se você participa da ceia e não examina, não discerne, não usa a sua inteligência, você zomba de tudo que Cristo fez. É isto que é desonrar Jesus. Você zomba da sua morte. Você tira a eficácia da morte de Jesus. Portanto, a ceia não deve ser proibida, mas ela deve ser ensinada, explicada, para que seja entendida e praticada de modo correto. Por isso que eu disse, não adianta você pegar um copinho de vinho, um pão, a pessoa está lá no hospital doente, então você leva a ceia porque a pessoa vai ficar boa. Isso é misticismo. Isso é o mesmo que tentaram fazer com a arca do Senhor, lembra? No tempo de Eli, eles disseram: nós perdemos a batalha porque nós não tínhamos a arca. E então foram para outra batalha e levaram a arca. Só que lá morreram 30 mil homens e ainda perderam a arca. Você não pode transformar as coisas de Deus em objetos místicos. Você tem que entender o significado deles. Porque Deus deu ele, nos deu esses elementos. Você deve responder perante Deus sobre o seu compromisso e desempenho no corpo de Cristo. Em segundo lugar, a ceia expressa o meu compromisso com Cristo e a minha missão divina através dele. Eu vou voltar ao texto base com vocês e mostrar algumas coisas agora. Primeiro, nós precisamos ver que Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, o partiu e deu aos seus discípulos. Jesus ofereceu a si mesmo. É isso que ele fez. Ele pegou o pão, Jesus está agindo como Deus. Ele pegou a si mesmo e ele disse: olha o que eu vou fazer. Abençoa a minha atitude, abençoa o meu oferecimento. E ele partiu. Abençoa a minha morte. É isso que ele está orando a Deus. Ele sabe que Deus vai abençoar, mas ele ora, ele nos está dando exemplo. E então ele parte o pão e ele oferece aos seus discípulos. Muito bem. O versículo 22 do nosso texto diz: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, isto é, ele agarrou para não soltar, segurou firme, tomou posse. É isso que significa. E deu graças a Deus, isto é, com espírito de gratidão, o oferece a Deus para que o que seria feito com ele fosse abençoado pelo Pai. Tudo que você for fazer em nome de Deus, primeiro tem que ser colocado nas mãos do Pai. É isto que o Senhor quer mesmo? É deste jeito? Abençoo o que vou fazer. O homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Não é isso? E então ele continua. Depois, partiu o pão e o deu aos discípulos. Isto é, olhe bem isto, grave bem isto. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos. Isto é, o entregou aos cuidados dos seus discípulos. Ele vai entregar aos cuidados dos seus discípulos o quê? A sua própria vida. Para ser seriamente administrada por eles. Jesus dá o pão aos seus discípulos e espera que eles administrem este oferecimento com seriedade. Eles devem agarrar, tomar posse disto, com um espírito de gratidão, entender o que vão fazer com isso, e devem administrar o que receberam com seriedade. E então Jesus termina dizendo: peguem, isto é, agarrem para não soltar. É o mesmo verbo de início. Quando Jesus pegou, agora ele diz: façam como eu, peguem, não soltem, segurem firme, tomem posse. Isto é o meu corpo, é a minha vida. Há pessoas que soltam Jesus por dinheiro, soltam Jesus pela ganância, soltam Jesus por qualquer coisa, porque não tomaram posse dele e por isso não foram possuídos por ele. Percebe? Quando você vai a Jesus, ele te oferece, ele se oferece e você toma posse, e ao mesmo tempo você é possuído por ele, se torna cativo dele, porque você o aceita por prazer. Quando Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, nós devemos entender que ele pegou o pão e partiu, significa que não foi o diabo que o levou para a cruz, nem os romanos, mas foi o próprio Deus, e Jesus é Deus. Ele se ofereceu de boa e livre e espontânea vontade. Ele não foi empurrado por anjos, como tem uma pregadora no mundo atual, deve ser uma louca de primeira, chamando o arcanjo Miguel de justiceiro, o anjo justiceiro. Essa mulher acho que nunca leu a Bíblia. Ele se ofereceu de boa vontade para realizar os planos do Pai. Ele era submisso, ele deu exemplo. Se nós estamos aceitando Jesus, nós temos que fazer a vontade de Deus de boa vontade. Se você faz a obra de Deus reclamando, murmurando, azedo, você não está fazendo nada. E quando nós somos chamados para alguma missão, ou falar com alguém, ou sei lá o quê, nós devemos ter um coração grato. Grato pela oportunidade de compartilhar aquilo que Deus nos deu. Quando você é grato a Deus, significa que você está reconhecendo que aquela oportunidade surgiu da parte de Deus. Você entra em contato com Deus e diz: Deus, abençoa a minha vida agora, porque eu vou agir em teu nome. Lembra o que Jesus fez? Partiu, deu graças e depois partiu. Você pegou agora Jesus, você está dando graças a Deus pela oportunidade, e agora o que você vai fazer? Você vai distribuir a vida de Jesus. Essa é a sua missão. Você é chamado para receber Jesus, prestar atenção em tudo que está acontecendo, tanto aqui no nosso prédio, como fora daqui, no seu trabalho, na escola, em todo lugar, para compartilhar. Mas volto a dizer, Jesus não morreu porque os seus inimigos quiseram. Certa vez Jesus disse em João capítulo 10, versículo 18: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito, isto é, a permissão e a autoridade de dá-la e tornar a recebê-la. Pois foi isso que o Pai me mandou fazer. Maravilhoso, não é? Que autoridade! É esse Senhor que nós servimos, é a Ele que nós servimos. Ninguém tira a sua vida, mas é Ele mesmo quem a dá. E Ele a dá de boa vontade. Na obra de Deus ninguém é forçado a nada. Ou você faz algo por amor, ou não faz. Se aquilo está se tornando um peso na sua vida, é porque você está fazendo do modo errado. O maior prazer que temos nesta vida é servirmos ao Pai. Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Se você não se sente satisfeito com o que faz, como você pode dizer que está amando a Deus? Jesus partiu o pão, deu graças, com um espírito de gratidão, ele ofereceu a Deus, e nós oferecemos a Deus aquele momento, e compartilhamos Jesus. Eu tenho dito que abençoar não é, vai além de dizer, eu te abençoo. Abençoar significa promover atos de Deus em favor de alguém. Você faz alguma coisa por alguém. Se você não faz nada por ninguém, você não pode dizer que está abençoando os outros. Pode ser algo espiritual, algo psicológico, algo material, tudo com base na Bíblia, nos princípios da Bíblia. Nós precisamos voltar à Bíblia. Jesus disse, peguem, isto é o meu corpo. Quando nós transmitimos às outras pessoas, nós vamos dar daquilo que temos. Hoje o cristianismo está sendo entregue por pessoas que nem têm Jesus, está sendo pregado por pessoas que não se converteram, estão usando o púlpito para ganhar dinheiro, para fazer politicagem, para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Eles estão dividindo o corpo, eles estão enfraquecendo a igreja, eles estão envergonhando a igreja. Jesus morreu pelas pessoas, mas ele avisou sobre o joio, Paulo avisou sobre os lobos, Paulo avisou sobre os ladrões, sobre aqueles falsos obreiros que viriam. Em seguida, Jesus pegou o cálice e passou aos seus discípulos. O que ele fez? Ele ofereceu a aliança divina. E lá está escrito: que ele pegou, de novo, para não soltar. Tudo igual. Só que desta vez ele deu o cálice. E dentro do cálice havia o quê? O vinho. E a Bíblia diz que eles beberam. Sabe o que significa o verbo beber? Qual é a ideia? É receber para dentro da alma aquilo que serve para fortalecer e nutrir para a vida eterna. É isso que significa beber. É o sentido figurado. Jesus está lidando com o verbo num sentido figurado. Ele está dizendo, bebam. Joguem para dentro da alma aquilo que vocês precisam para serem fortes e nutridos para caminhar para a vida eterna, porque vocês vão passar por pressões. É o cálice. Vocês seguram o cálice, e todas as vezes que vocês segurarem o cálice, lembrem-se, dentro daquela pressão está o vinho, a aliança de Deus, a amizade de Deus. Lembra o que Jesus disse no Getsêmani? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele disse, o cálice está demais, a aflição está grande, a aflição está tremenda, mas eu não vou quebrar a minha aliança contigo, seja feita a tua vontade. Foi isso que ele fez. O vinho é o símbolo do sangue, e o cálice é o que sustenta esse sangue. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, um animal inocente morreu, e a pele desses animais vestiram Adão e Eva. Então um inocente teria que morrer pelos pecadores, por aqueles que estão afastados de Deus, por aqueles que não se importam em observar as leis de Deus, as regras de Deus, os termos de Deus. É isto que o mundo tem que aprender. Ele está afastado de Deus. Por isso vocês estão entregues a estas neuroses. Por isso vocês estão debaixo da capa do medo. Vocês não creem que os seus dias estão contados. Vocês não creem que Deus o criou para a sua glória e para o seu louvor. A igreja também não está aprendendo nada. Nós precisamos olhar para a nossa condição e começarmos a clamar a Deus: Deus, nos fortaleça, nos dê um espírito de coragem. Em terceiro lugar, a minha participação correta da ceia deve expressar o meu desejo de estar com Cristo, aqui e na eternidade. Ao terminar a ceia, o que Jesus disse aos seus discípulos? Eu não sei porquê, mas deu algum problema no PowerPoint. Mas, no verso 25 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Aqui nós temos algumas coisas importantes. A primeira delas é a vinda de um reino. Eu disse que a minha participação correta na ceia expressa o meu desejo de estar com Cristo aqui e na eternidade. Eu quero estar comprometido com Cristo neste mundo, mas o meu objetivo não é viver neste mundo, mas alcançar a eternidade. Enquanto eu estou aqui, eu quero glorificar a Deus. Você percebe que eles cantaram canções de louvor. Primeiro Jesus disse: eu não vou beber mais com ninguém, somente quando vier o vinho novo no reino de Deus. Então, você imagina como será aquele dia? Todos os filhos de Deus obedientes, falhos, frágeis, mas que se esforçaram para fazer a vontade de Deus, estarão lá, reunidos na presença do Senhor. Será que existirá uma grande mesa? Os anjos estarão assistindo tudo aquilo. E lá naquela ponta da mesa, um ser brilhante, glorioso, cheio de esplendor, de poder, levantando a taça e dizendo: este é o vinho novo. Agora aquela aliança acabou. Agora existe uma outra aliança. Vocês vão viver diante da glória de Deus. Vocês vão ver Deus como Ele é. Vocês nunca mais ficarão doentes. Vocês nunca mais serão perseguidos. Vocês nunca mais chorarão. Esta é a nova aliança. Bebam, vocês que foram fiéis no pouco, eu agora os coloco sobre o muito. Vocês que deram ouvidos ao meu espírito e ouviram a sua voz, venham, meus convidados, venham, meus filhos, se assentem comigo
e vamos celebrar a vitória de suas vidas sobre o mundo, sobre Satanás, sobre vocês mesmos. Nesta nova aliança, ninguém poderá roubá-los de minhas mãos. Aleluia. Eles cantaram canções de louvor. Eles cantaram canções de louvor. Toda reunião tem canções. E eu vou falar sobre elas não hoje, mas muito em breve. Que tipo de música nós estamos cantando na igreja hoje? Que tipo de música você está ouvindo? Às vezes você está ouvindo uma canção que fala de Deus, mas é um instrumento satânico para desviar o teu coração dele. E você não percebe, você continua rebelde, teimoso, desobediente. Cantar canções para Deus significa reconhecer a sua grandeza, seu esplendor, sua glória. Tudo estava perfeito. Jesus disse: vocês vão receber meu corpo, vocês se mantenham na aliança e não preguem o evangelho misturado, porque eu vou me oferecer a vocês de modo puro. Nós recebemos Jesus, não foi misturado com judaísmo, então não precisa ficar usando quipá, não precisa ter bandeira de Israel, não precisa ter bandeira não sei de onde. Você é um cidadão do céu. Você precisa parar com esse negócio, meus irmãos evangélicos, meus irmãos espíritas, meus irmãos católicos. Não existe isso. Ou você é de Cristo ou não é. Ah, todo caminho leva a Deus. Mentira! Jesus é o caminho, o único caminho que leva a Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos dele. Tudo estava bom. Eles cantaram louvores, significa que o clima estava bom. E então Jesus disse: vamos. Para onde? Para o Monte das Oliveiras. Se você não entende oliveiras, é uma árvore que produz a azeitona. E a azeitona é o que produz o azeite. E o azeite é o resultado da prensa da azeitona. Para onde Jesus os está levando? Para a prensa. Muitas pessoas dizem: eu quero fazer a obra de Deus, eu vim nesta igreja, mas não quero sentar no banco. Eu deveria perguntar: você está disposto a entrar na prensa? Não tem como fazer a obra de Deus sem ser prensado. Você agora está dizendo para mim: volta, eu estou com um problema lá em casa, ore pelo meu marido para que ele melhore, ore pela minha esposa para que ela melhore, ore pelo meu filho para que ele melhore, ore pelos meus pais para que eles melhorem. Mas você não quer entrar na prensa. Você quer pedir oração para que Deus resolva tudo. E você quer cantar, se divertir, mas você não quer ser prensado. Todo aquele que quer servir a Deus de coração deve lembrar-se sempre que a vida se tornará dura. Não caia nessa conversa desses pregadores que dizem: não, o evangelho vai te dar uma vida abençoada, cheia de paz. Mentira! O evangelho vai te dar uma vida cheia de lágrimas, porque você terá que tomar decisões que contrariarão muitas mentes e até a si próprio. Muitas vezes você vai se pegar dizendo: será que tomando essa decisão eu sou um louco? Irmãos, discernir a ceia. Nesses três domingos eu falei com vocês assuntos muito importantes. Você tome cuidado como você olha para Jesus, não o formate ao seu modo. Cuide da sua família espiritual e a sua missão cristã ao levar o pão, ao levar Jesus às pessoas, não o apresente misturado com suas ideias antigas ou com ideias outras. Você tem que dar o que tem, o que você tomou posse. E você tem que ser grato a Deus por cada situação que surge na sua vida em poder compartilhar Jesus. E lembre-se que enquanto você está aqui pregando a palavra de Deus, compartilhando as coisas do Senhor, ensinando as pessoas, você tem que ensinar essas pessoas que elas não poderão se encontrar com Deus fora da aliança. Ninguém pode chegar a Deus quando quer, somente quando Ele chama. Você não abre a porta de Deus, dos céus. É Ele quem abre a porta para você. Então, pare de ficar dizendo que quando você quiser, você vai. Não é assim. Não é desse jeito. Meu querido, aprenda que nesta vida você vive para glorificar a Deus. Mas não existe um cristianismo só de festa. Eu tenho pena desses jovens que ficam pulando nesses showzinhos por aí. Nessas igrejas que se transformaram mais em clubes do que propriamente igrejas. O próprio fundador da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, no Brasil, quando descobriu aquele movimento reteté que começou em Santa Catarina, ele deixou Belém do Pará e correu logo para lá e disse: o que vocês estão fazendo não é correto. Parece que não adiantou muito. Meu irmão da Assembleia de Deus, você deveria ouvir os conselhos do seu fundador. Você deveria parar com essas loucuras de ficar rodopiando que nem louco, que nem peão, e começar a usar a inteligência e fazer a obra de Deus. Amar o teu inimigo, deixar de ser fofoqueiro, orar pelas pessoas que estão doentes e parar com a neurose do medo. É muito comum, no lugar da pressão, dormirmos. E foi isso que eles fizeram. Jesus estava orando e suando sangue e volta e os pega o quê? Dormindo. E quando estão acordados, só fazem bobagem. Um pega a espada e corta a orelha do soldado. Porque não discerniu nada. Eu espero ter sido uma bênção na sua vida ao longo dessas três semanas. E desculpe alguma falha hoje na apresentação. Alguma coisa aconteceu, mas que Deus possa abençoar muito você. Tem sido uma correria, tem sido difícil. Mas Deus tem permitido essas coisas e nós temos que saber como lidar com isso e crescermos e sermos corajosos, ousados. Irmão, não tenha medo. Para com isso. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que Deus nos abençoe no dia de hoje e ao longo da semana.